Estamos de volta com o Bom Dia Nova Pau, amanhã de segunda-feira, é agora um minuto faltando para as 9 horas. Estamos recebendo aqui nossos estúdios e vamos bater um papo com o nosso secretário municipal de educação, professor João Alberto Ghislene, acompanhado aí de um colega seu, professor Volney Kraus. Vamos cumprimentá-los e vamos já abordar o assunto que é destaque hoje. Bom dia, Beto.
Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os nossos ouvintes da nossa 105.9. É um prazer, Rogério, poder estar aqui e falar contigo sobre educação, que eu reputo uma das coisas mais importantes que nós temos na formação da nossa juventude aí. E principalmente na parceria aí do professor Volney, que tem sido um parceiro nosso aí, principalmente agora, fazendo parte da nossa equipe educacional do município.
Que bom. Professor Volney, bom dia.
Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes da 105.9. Bom dia, comunidade de Nova Palma. É uma satisfação, depois de ter me aposentado, atendendo um convite bem especial do secretário de Educação, poder voltar as atividades trabalhando num projeto que eu considero de fundamental importância e importante trazer ao conhecimento da comunidade de Nova Palma, porque muitas pessoas têm uma imagem distorcida, né, do que é arte marcial. Então é uma alegria estar aqui hoje.
Muito bem. Bom, que projeto é esse que vocês vão implementar nas escolas?
Rogério, eu vou dar umas pinceladas e depois o professor Volney fala, porque ele
é que é o lutador, né?
Ele é a fera, né?
E é bom ser amigo desse homem, né, Beto?
Claro, com certeza. Tu sabe, Rogério, que a gente tem na nossa equipe de professores e, digamos assim, educacional do município, nós temos uma equipe multiprofissional que trabalha. Nessa equipe multiprofissional serve, Rogério, para apoio e suporte aos professores nas escolas. Então, por exemplo, nós temos, dentro da escola, funcionando dentro da escola, né, numa sala especial, dentro do ambiente escolar, nós temos uma psicopedagoga, doutora Jéssica Colpo, nós temos uma psicóloga, doutora Karine Michelon, nós temos uma educadora especial, a Fátima de Lourdes Nunes, nós temos a nutricionista, que é a Márcia Somavila, nós temos uma fonoaudióloga, que é a Bruna Dallanora Michelon, nós temos uma terapeuta ocupacional, que é a Maiane Manfio. E além destas 5 profissionais, nós agora fechamos uma parceria com a ANF, Faculdade Antônio Meneghetti, na questão de informática, comunicação, enfim, toda a questão da informatização, que hoje tu sabe, né, Rogério, se a informatização não tiver na ponta, a coisa não vai. Então, essa equipe da associação da faculdade Fundação Antônio Meneghetti vem para dentro da escola. Aí é Google Drive, Google Meet, enfim, a gurizada tem que dominar a questão da informática. E temos também, Rogério, é bom que tu saiba, completando agora, né, o professor Nardelli, que trabalha com a banda das nossas escolas, né, banda marcial, a professora Estela, né, vai trabalhar oferecendo aprendizado em instrumentos musicais, teclado, cordas.
Que bom, porque a professora Estela é uma pessoa que eu estimo muito e realmente merece, ela é muito competente, né, Beto?
Contratamos a professora Estela, contratamos um professor de capoeira para ministrar capoeira, já estão trabalhando, né? E agora, para completar a nossa equipe, o professor Volney vai trabalhar e ele vai falar sobre isso. Mas tu quer ver uma coisa, Rogério? Por exemplo, então, ali o Rogério, a professora nota que o Rogério tem deficiência, não consegue se concentrar, ou é mal educado, ou, enfim, tem dificuldade, ela encaminha essas crianças com algum problema para esses profissionais que vão lá na sala de aula pegam a criança e levam ali para a sala preparada, dentro do ambiente escolar, e vão dar aquele atendimento, 40 minutos, uma hora de atendimento, duas ou três vezes por semana. Só para te ver uma coisa, nesse mês de setembro, a psicóloga atendeu 82 crianças no mês. A terapeuta ocupacional, 79 atendimentos. A fonoaudióloga, né, a doutora Bruna, tem 80 crianças com problema de dicção, né? A educadora especial, 40 atendimentos, né? E a informação da Fundação Meneghetti atende a toda a escola. Essa é direto. E a nossa nutricionista, né, a doutora Márcia, ela atende sempre que solicitado. Ah, essa criança está muito magrinha, ou não se alimenta, uhum, ou não quer comer a merenda. Ela vai atrás na família ver qual é o problema que está acontecendo. Então, eu acho que é uma maneira da gente buscar a integração com a família. Aquilo que a família educa, a escola ensina, e isso faz parte. Vem de encontro a essa situação toda. E nós queremos que por exemplo, com isso, Rogério, inclusão social, aproximar a educação que tinha que ser lá da família com o que a escola ensina, aproximar da criança e preparar a criança para a vida. Então, isso aí, Rogério, é um atendimento total de 4 anos de idade até os 17, enquanto ele estiver na escola, né? Essas situações fazem parte da educação dentro da grade curricular que nós temos. E esses atendimentos que eu te falei, do professor Volney, a professora Estela, a capoeira, o professor Nardelli, isso sempre é no turno inverso, Rogério.
Ah, sim.
No turno inverso, uhum, né? Entendeu? E sim, nós...
Para não atrapalhar, né?
Para não atrapalhar. Uhum. E eu te passo agora, de primeira mão, Rogério, nós, a partir do ano que vem, teremos educação física 3 aulas por semana. Educação física está sendo uma coisa que estava sendo esquecida, né? Nós já chegamos ao ponto de ter uma aula só. E até agora, esse ano teve discussões políticas e, enfim, nas cúpulas do Estado e do país, até para tirar a educação física das grades curriculares. Um absurdo. A criança depende da educação física. Coordenação motora, né, professor Vonley? Coordenação motora, prestar atenção na aula, concentração, o dinamismo da criança, tudo isso passa pela educação física. A educação física é extremamente importante no desenvolvimento das nossas crianças. Então, Rogério, para concluir meu objetivo, uhum, que é apresentar o professor Vonley aqui, e ele poder falar sobre como ele vai trabalhar com as nossas crianças, é te dizer que esse atendimento da nossa equipe profissional, multiprofissional, o atendimento desses projetos que temos com o professor Volney, com o professor Nardella, com a professora Estela, com a capoeira, enfim, tudo isso aí vem de encontro a nós ajudar, a apoiar, fortalecer aquela aprendizagem que a criança tem dentro da nossa escola. Nós queremos ter nas nossas escolas, na EMEI Aquarela e na escola Cândida Zasso, Rogério, logo ali na frente, né, as pessoas vão ter que, e vão estar dizendo sim, que nós temos o melhor ensino, as melhores condições de trabalho para os professores, a melhor aprendizagem. Aliás, já o PIB de aprendizagem está dizendo que as nossas escolas são as melhores da nossa região. É. E nós queremos que seja a melhor do Estado. Pode nos cobrar isso logo ali, uhum, na frente. Então, trabalhando com afinco, com vontade, para que a gente possa marcar época em termos de aprendizado nas nossas escolas do município de Nova Paulo.
Muito bem, Beto, tá chegando aqui, a nossa audiência tá boa depois, então, que a gente pode voltar aí, porque tem umas perguntas para ti aqui dos nossos ouvintes, né?
Tranquilo,
que mandam via WhatsApp, a gente vai fazer, então, fiquem tranquilos, vamos colocar essas questões aí pro nosso professor Beto. Bom, Volney, é taekwondo ou taekwondo, como é que se diz?
É, as duas estão certas.
É?
Né? Ah, como o taekwondo é uma arte marcial origem coreana, e ele se desdobrou em alguns estilos de taekwondo, existem várias formas de se chamar, né? Mas eu costumo chamar taekwondo.
Taekwondo.
Né? Uhum. Que é a arte dos pés e das mãos. Uhum. Né? Então, é um projeto que, na verdade, já tinha existência. E eu até ficava, quando implantaram o projeto de artes marciais na escola, na administração anterior ao prefeito André, eu tinha um sentimento bastante grande, né? E eu cheguei à conclusão assim que santo de casa não faz milagre, né? Porque eu, sendo professor de educação física titular na escola Cândido das Aço, no município, eu comecei a trabalhar e me aposentei dentro do município. Com toda a minha modéstia, assim, tenho um currículo nas artes marciais bastante invejável para muitos praticantes. Sim. De artes marciais. Eu tenho uma formação não só em taekwondo, mas em outros estilos também. Agora, por exemplo, aproveitei essa pandemia ali para estou concluindo um curso de formação de instrutor de Krav Maga, onde eu já era faixa preta segundo Dan. É uma arte marcial israelense, é uma novidade, uma das mais praticadas no mundo a partir de hoje, porque ela enfatiza explicitamente a defesa pessoal. O Krav Maga não tem oponente, não tem adversário, não tem torneio. O Krav Maga visa o agressor. Quem é o agressor? É aquela pessoa que vem nos assaltar, nos ferir ou nos tirar a vida. Né? A gente está em Nova Palma, é uma cidade calma, mas quando a gente sai para uma cidade, para um grande centro, a gente sai, né, professor, com aquela preocupação de chegar íntegro em casa, porque a gente corre risco constante.
Claro.
E quando se implantou o projeto de judô na Escola Cândido das Aço, eu fiquei bastante triste porque se trouxe um instrutor de fora para vir trabalhar aqui, com gastos bem maiores para o município e com pouca disciplina, porque tanto que eu fui solicitado para ficar nas dependências onde eram dados as aulas de judô para manter a disciplina dos alunos. Então não é isso, a arte marcial não é isso. Né? Depois, quando o prefeito André assumiu a administração a primeira vez, me convidou para trabalhar com o taekwondo na escola, com os alunos, a gente fez um projeto da escola, que aí sim eu podia trabalhar como professor, sem gastos para o município. Deu certo, é impressionante assim, a quantidade de crianças interessadas em participar, durante 3 anos, tanto que nesses 3 anos eu acabei formando o primeiro faixa preta aluno da escola. Né? E o que é a arte marcial? Além de ser uma coisa que prepara o aluno para a vida, ela é um curso de formação também, porque o faixa preta, se ele quiser ser instrutor, é só ele falar, eu quero ser instrutor, a gente faz o curso de instrutor e ele pode dar aula em qualquer lugar. Com a pandemia, separou o projeto. Passou a pandemia, o professor Beto apreciou o projeto que estava na Secretaria de Educação, me chamou na Secretaria de Educação e pediu, vamos continuar com o projeto? Eu disse, está com vocês, né? E agora é uma realidade, estamos começando amanhã, já tem mais de 50 alunos inscritos, né, para participar, e com algumas modificações em relação ao projeto anterior, que era taekwondo. Né? Agora eu vou trabalhar mais um pouquinho de alguns estilos de artes marciais com ele, enfatizando o taekwondo, que é uma arte marcial coreana, do exército coreano, e ela é bastante disciplinar, com o Krav Maga, que é uma coisa nova. E proporcionar aos alunos, e aqui é importante colocar para a comunidade, que eu vejo às vezes postar em redes sociais fotos de braço com sangue, máscara com sangue, um aluno ensanguentado. Isso terroriza, deturpa, denigre a imagem da arte marcial. As pessoas vão pensar o quê? Que a arte marcial é uma coisa violenta, é ensinar a criança a bater nos outros, é ensinar a criança a brigar. Não é nada disso. Quando a arte marcial é ensinada por pessoas capacitadas, competentes, que têm o conhecimento da metodologia, da didática, da psicologia, a gente trabalha o físico e a mente do aluno ao mesmo tempo. Mas, principalmente, ensinando ele a respeitar os outros. Ou seja, toda arte marcial, quando ela é bem orientada, ela desenvolve no aluno o autocontrole, a autoestima, o respeito, a educação, né? Além de desenvolver o raciocínio, a memorização, a mentalização, a concentração, a atenção, a percepção. Por quê? Porque o aluno está praticando uma atividade pensando constantemente naquilo que ele fez, no que ele tem que fazer e no que ele vai fazer a partir daí. Ou seja, uma atividade física, por se tratar de projeto, diferente de uma pessoa que vai numa academia ou vai num local de treinamento aprender arte marcial. Nós estamos trabalhando num projeto de formação de crianças e pré-adolescentes. Então, além de todos esses benefícios que vão auxiliar, que vão ajudar o aluno a ter mais facilidade para aprender a matéria na sala de aula, para aprender a matéria quando ele vai estudar, para poder tirar notas boas, ele vai ter que ter um comportamento para fazer jus à continuidade no projeto, que é de respeitar os colegas, que é de respeitar os professores, que é de respeitar a direção.
Disciplina.
Que é de respeitar a família, o pai, a mãe, os irmãos, que é de respeitar as pessoas que convivem na comunidade que ele convive, ou seja, preparar futuros cidadãos conscientes. Não sei se estou conseguindo ser explícito na explicação.
Tu foi muito, muito feliz.
Tanto que na troca de faixa, além das técnicas que eles vão ter que saber, e por ser tratado de projeto, não se exige tanto a aprendizagem de todas as técnicas, mas vai ter um controle do comportamento dele em todos os lugares que ele tiver, da frequência na escola, do rendimento em notas. Se o aluno tiver presença no projeto e tiver todos esses requisitos, com certeza ele vai trocar de faixa, né? Claro que para chegar a preta, ele tem que ter café no bule, como se diz.
Claro. Né? Nem todos conseguem, poucos conseguem.
Tanto que o aluno que foi formado faixa preta no projeto, ele fez exame perante o público e fez uma demonstração de encantar os olhos das pessoas que viram, porque eu trabalhei bem mais a capacidade dele, inclusive fazendo demonstrações de pessoas que fazem exame para faixa preta, para terceiro dan, não aluno que fez exame para preto.